não são os mesmos da direita, porque os nossos resultam da prioridade que damos à ideia de comunidade. Da mesma forma, as nossas respostas aos desafios são necessariamente diferentes daqueles que a direita defende. Não se trata apenas de saber quem tem as respostas mais acertadas ou sobre quem as executa melhor, trata-se também de visões diferentes de sociedade, do papel de cada um na comunidade e da forma como nos relacionamos entre nós. Onde nós vemos a necessidade de produzir e trabalhar melhor, capacitando a economia, promovendo a cooperação e protegendo trabalhadores e empresas, a direita aposta na desregulação, na competição e na generalização da precariedade. É para produzir e trabalhar melhor que o governo aumenta todos os anos o salário mínimo e o peso dos salários na riqueza nacional. Que negociou a agenda para o trabalho digno, que convocou empresas e instituições científicas para implementarem coletivamente os laboratórios colaborativos e as agendas mobilizadoras. Foi como resultado desta política que conseguimos reduzir massivamente o desemprego, de 12,4% no terceiro trimestre de 2015 para 5,8% no terceiro trimestre de 2022. Continuamos a diversificar o nosso tecido económico e a bater recordes de investimento direto estrangeiro. Onde a direita acena com reduções de impostos cegas para quem mais pode e fica à espera que o investimento caia do céu, este governo coopera, dialoga e responde às necessidades do tecido empresarial de forma a garantir as condições necessárias para o investimento que vão muito além da mera fiscalidade. Onde nós temos como imperativa a sustentabilidade e promovemos respostas coletivas para garantir a transição energética e o reforço da mobilidade, a direita defende soluções assentes apenas no mercado, soluções individuais e fragmentadas, logo incompletas e ineficazes. É para promover a sustentabilidade e a luta contra as alterações climáticas que o Governo concretizou uma redução histórica de preços de transporte público através do PART, programa que, aliás, teve o voto contra do PSD. Antecipámos o fecho das centrais a carvão, incentivamos o investimento em energias renováveis. Hoje, um terço da energia, 60% da eletricidade consumidas em Portugal provém de fonte renovável, o que nos permite reduzir as emissões e, simultaneamente, poupar milhares de milhões de euros em importações. Dezenas de empresas estão a trabalhar em todo o território nacional em investimentos em energia renovável, desde o solar à eólica, passando pela hídrica, de que é exemplo projeto no Rio Tâmega, onde está a ser finalizado um investimento que irá produzir energia hídrica suficiente para o consumo de quase 500 mil de casas. Energia limpa, mais barata e nacional. Uma das marcas desta governação é, sem dúvida, também a revolução que estamos a fazer na ferrovia, tanto na infraestrutura como no material circulante. Onde a direita fechou, cortou e degradou, o PS investe, renova e constrói. Sabemos que se a nossa política para a mobilidade sustentável se baseasse em soluções individuais, se resumisse à mudança da fonte de energia dos veículos, não estaríamos a enfrentar os desafios que a comunidade nos coloca. Se nos limitarmos a substituir todos os carros a combustão por carros elétricos, acabaremos com o mesmo congestionamento, inúmeras horas de vida perdidas no trânsito diariamente, os mesmos níveis insustentáveis de sinistralidade rodoviária e a mesma disputa pelo espaço público das cidades. As pessoas precisam de espaço para andar, para estar, para viver. É por isso que na mobilidade a nossa resposta é coletiva. Os comboios que já recuperamos e pusemos a circular, as obras que estão em curso na ferrovia por todo o país, do Douro ao Algarve, passando pelo Oeste e pelo Alentejo, a expansão das redes de metro em Lisboa e no Porto, ou o apoio aos sistemas de bicicletas partilhadas, todas elas contribuem para esta resposta coletiva. Porque o debate sobre a mobilidade, antes de ser sobre descarbonização, é sobre como damos liberdade às pessoas para viver uma vida mais confortável e mais saudável. É sobre como melhoramos a qualidade de vida nas nossas cidades, vilas e aldeias, ao mesmo tempo que reforçamos comunidades e aproximamos territórios. Onde nós defendemos igual liberdade para todos. E por isso, impostos progressivos e serviços públicos universais, a direita promete revoluções fiscais que protegem alguns e desprotegem a maioria. É para garantir liberdade igual para todos e não só para alguns que aumentamos o abono de família, criamos a garantia para a infância, que fizemos... sucessivos aumentos extraordinários de pensões, que investimos na criação de novas unidades de saúde e na redução dos custos de acesso ao SNS, que tornamos gratuitos manuais escolares e reduzimos as propinas no ensino superior. E que ao fim de quase 50 anos de democracia, estamos a completar o nosso Estado Social com uma política de habitação universal, capaz de garantir habitação digna e adequada aos rendimentos de cada família. O que estamos a fazer é uma questão de justiça. Justiça em nome de uma vida decente, justiça porque todos temos o direito a ter uma casa com dignidade. E se durante anos achámos que o mercado resolveria por si os problemas, hoje sabemos que só com um efetivo serviço público de habitação seremos capazes de garantir respostas para todas as necessidades. São milhares de casas novas a construir, a reabilitar e a adquirir numa grande parceria entre a administração central e a administração local. Senhoras e senhores deputados, um dos principais objetivos do Orçamento do Estado para 2023 passa por reduzir o impacto que o aumento da inflação está a ter sobre a vida dos portugueses. Esta preocupação urgente, que visa responder rapidamente a problemas atuais, é inteiramente coerente com a estratégia de longo prazo articulada pelos sucessivos orçamentos dos governos socialistas desde 2016. É para avançar na resposta ao primeiro desafio, o de produzir e trabalhar melhor, que o Governo para 2023 assinou um acordo de rendimentos com os parceiros sociais e o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública. Mas produzir e trabalhar melhor começa antes dos trabalhadores entrarem nas empresas e nas fábricas. É por isso que este orçamento consagra um reforço do financiamento para a rede de instituições de ensino superior, para os cursos técnicos superiores profissionais e para atividades de investigação e inovação, de forma a garantir no presente as condições para um futuro com trabalho qualificado e uma economia sustentável. No caso do segundo desafio, é para aumentar a sustentabilidade e a luta contra as alterações climáticas que o Governo para 2023 congela os tarifários dos espaços sociais, incentiva o autoconsumo a partir das fontes de energia renovável e continua a eliminar gradualmente as isenções do imposto sobre produtos petrolíferos. E para continuar a aposta no transporte coletivo, em 2023 voltamos a aumentar o investimento na ferrovia, enquanto estamos a concluir obras, a lançar as seguintes e a iniciar os projetos das que seguirão. É para continuar esta aposta que vamos acabar de recuperar os comboios que tínhamos encostado e que vamos adjudicar a maior compra de sempre de novos comboios. Para não voltarmos a precisar de anos para arrancar, para não termos de voltar a recuperar o que se perdeu ou ficou abandonado, para que o país não avance aos solavancos, nada disto pode parar e não vai parar no próximo ano. É por fim, no terceiro desafio, que para garantir liberdade igual para todos, o Governo para 2023 aumenta o mínimo de existência, atualiza o indexante de apoios sociais e dá continuidade à gratuidade das creches. E é para garantir essa mesma liberdade que o Governo na habitação assegura um reforço sem precedentes do apoio ao arrendamento jovem e a mobilização de casas prontas a habitar, para dar resposta já no próximo ano, a par do contínuo desenvolvimento de centenas de respostas públicas por todo o país. Senhoras e senhores deputados, A política democrática exige respostas, estratégias e visões, não apenas diferentes, mas que possam representar alternativas de sociedade aos olhos dos eleitores. Hoje, porém, o maior partido da oposição está vazio de respostas. Acusam sistematicamente o Governo de estar cansado, quando é o PSD, um partido com uma liderança recente, que não se conhece uma estratégia, nem se reconhece uma visão para o país, que ultrapassa a política de casos, refém da espuma dos dias. Mas há algo que fica claro nesta nova vida do PSD. No lugar das respostas, da estratégia e da visão para o país, apenas há taticismo, calculismo e urgência de poder. É por isso que este PSD não é uma alternativa. Porque a alternativa à resposta, a estratégia e a visão de governo não são o vazio. São outras respostas, estratégias e visões que os partidos tenham capacidade de construir e coragem de assumir. É esta capacidade e esta coragem que o PSD de hoje escolhe não ter. Governar implica fazer escolhas. Escolhas entre respostas diferentes, entre estratégias possíveis e visões distintas. Implica também ter de enfrentar problemas complexos. Saber decidir, mesmo quando é mais fácil não fazer nada, e assumir a decisão com coragem e convicção. E é isso que este Governo tem feito, desde a reversão das decisões da direita durante a Troika, passando pela proteção de pessoas, famílias e empresas durante a pandemia e agora num contexto de guerra na Europa, a resposta ao aumento dos custos de vida. É isso que continuaremos a fazer com o Orçamento de Estado para 2023, em continuidade e coerência com todos os anteriores. É a prova de que o Governo Socialista tem respostas aos desafios da comunidade, bem como estratégia e visão para o país. Respostas para ultrapassar os problemas imediatos, estratégia para vencer os problemas estruturais, visão para construir uma comunidade onde o povo, com dignidade e esperança, possa viver melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar agora à fase das votações. Peço aos serviços que abram o procedimento de verificação de quórum e peço aos senhores deputados que registrem a sua presença. Perguntou se algum senhor deputado ou senhora deputada que não tenha conseguido registar-se. Bem, creio que todos os presentes se conseguiram registar. Peço aos serviços que publicitem o resultado da verificação de quórum. Temos quórum. Vamos proceder, portanto, à votação final global do texto da proposta de lei número 37/15 do Governo. Aprova a lei das grandes opções para 2022-2026. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PAN. PAN e LIVRE. A proposta está aprovada.